Apêndice. Para maior esclarecimento de afirmações feitas por nós no corpo dos últimos capítulos desse ensaio, apresentamos agora, em apêndice, as situações existenciais que possibilitam a apreensão do conceito de cultura, acompanhadas de alguns comentários. Pareceu-nos igualmente interessante apresentar as 17 palavras geradoras que constituíram o currículo dos círculos de cultura do Estado do Rio e da Guanabara. Por nos terem tomado os originais do pintor Francisco Brennand, que expressavam as situações existenciais para a discussão do conceito de cultura, solicitamos a Vicente de Abreu, outro pintor brasileiro, hoje também no exílio, que as refizesse. Seus quadros não são uma cópia de Brennand, ainda que haja necessariamente repetido a temática. Primeira situação. O homem no mundo e com o mundo. Natureza e cultura. Através do debate desta situação, em que se discute o homem como um ser de relações, se chega à distinção entre os dois mundos, o da natureza e o da cultura. Percebe-se a posição normal do homem como um ser no mundo e com o mundo, como um ser criador e recriador, que, através do trabalho, vai alterando a realidade. Com perguntas simples, tais como: quem fez o poço? Por que o fez? Como o fez? Quando? Que se repetem com relação aos demais elementos da situação, emergem dois conceitos básicos, o de necessidade e o de trabalho. E a cultura se explicita num primeiro nível, o de subsistência. O homem fez o poço porque teve necessidade de água, e o fez na medida em que, relacionando-se com o mundo, fez dele objeto de seu conhecimento, submetendo-o pelo trabalho a um processo de transformação. Assim, fez a casa, sua roupa, seus instrumentos de trabalho. A partir daí, se discute com o grupo em termos evidentemente simples, mas criticamente objetivos, as relações entre os homens, que não podem ser de dominação nem de transformação, como as anteriores, mas de sujeitos. Segunda situação. Diálogo mediado pela natureza. Na discussão anterior, já se havia chegado à análise das relações entre os homens, que, por serem relações entre sujeitos, não podem ser de dominação. Agora, diante dessa, o grupo é motivado à análise do diálogo, da comunicação entre os homens, do encontro entre consciências, motivado à análise da mediação do mundo nesta comunicação, do mundo transformado e humanizado pelo homem, motivado à análise do fundamento amoroso, humilde, esperançoso, crítico e criador do diálogo. As três situações que se seguem constituem uma série em cuja análise se ratifica o conceito de cultura, ao mesmo tempo em que se discutem outros aspectos de real interesse. Terceira situação. Caçador e letrado. Inicia-se o debate dessa situação, distinguindo-se nela o que é da natureza do que é da cultura. Cultura nesse quadro, dizem, é o arco, é a flecha, são as penas com as quais o índio se veste. E quando se lhes pergunta se as penas são da natureza, respondem sempre: as penas são da natureza, enquanto estão no pássaro. Depois que o homem mata o pássaro, tira suas penas e transforma elas com o trabalho, já não são natureza, são cultura. Tivemos oportunidade de ouvir essa resposta inúmeras vezes em várias regiões do país, distinguindo a fase histórico-cultural do caçador da sua. Chega o grupo ao conhecimento do que seja uma cultura iletrada. Descobre que, ao prolongar os seus braços 5 a 10 metros por meio do instrumento criado, por causa do qual já não necessita apanhar sua presa com as mãos, o homem fez cultura. Ao transferir não só o uso do instrumento que funcionalizou, mas a incipiente tecnologia de sua fabricação às gerações mais jovens, fez educação. Discute-se como se processa a educação numa cultura iletrada, onde não se pode falar propriamente de analfabetos. Percebem, então, imediatamente, que ser analfabeto é pertencer a uma cultura iletrada e não dominar as técnicas de escrever e ler. Essa percepção, para alguns, chega a ser dramática. Quarta situação. Caçador letrado, cultura letrada. Ao ser projetada essa situação, identificam o caçador como um homem de sua cultura, ainda que possa ser analfabeto. Discute-se o avanço tecnológico representado na espingarda em confronto com o arco e a flecha. analisa-se a possibilidade crescente que tem o homem de, por seu espírito criador, por seu trabalho, nas suas relações com o mundo, transformá-lo cada vez mais. E que essa transformação, contudo, só tem sentido na medida em que contribuir para a humanização do homem, na medida em que se inscrever na direção de sua libertação. Analisam-se, finalmente, implicações da educação para o desenvolvimento. Quinta situação. O caçador-gato. Nossa intenção com esta série, entre outras, era estabelecer uma diferença fasiológica entre os dois caçadores e uma diferença ontológica entre eles e o terceiro. É claro que não seria nos debates falar em fasiologia nem em ontologia. O povo, porém, com sua linguagem e a seu modo, percebe essas diferenças. Nunca esqueceremos um analfabeto de Brasília que afirmou com absoluta confiança em si: destes três, só dois são caçadores, os dois homens. São caçadores porque fazem cultura antes e depois que caçam. Faltou apenas dizer que faziam cultura enquanto caçavam. O terceiro, o gato, que não faz cultura antes nem depois da caça, não é caçador, é perseguidor. Fazia, sim, uma diferença sutil entre caçar e perseguir. Em essência, o que havia de fundamental, fazer cultura, foi captado. Do debate dessas situações, surgia toda uma riqueza de observações a propósito do homem e do animal, a propósito do poder criador da liberdade, da inteligência, do instinto, da educação, do adestramento. Sexta situação. O homem transforma a matéria da natureza com o seu trabalho. Projetada essa situação, inicia-se a discussão a propósito do que representa. Que vemos? Que fazem os homens? Trabalham com o barro, dizem todos. Estão alterando a matéria da natureza com o trabalho, dizem muitos. Após uma série de análises que são feitas sobre o trabalho, e há até os que falam da alegria de fazer as coisas bonitas, como um homem de Brasília. Se pergunta da possibilidade de resultar do trabalho representado na situação um objeto de cultura. Respondem que sim, um jarro, uma quartinha, uma panela, etc. Sétima situação. Jarro, produto do trabalho do homem sobre a matéria da natureza. Com que emoção escutamos, num círculo de cultura do Recife, durante a discussão dessa situação, a uma mulher emocionada dizer: faço cultura, sei fazer isso. Muitos, referindo-se às flores que estão no jarro, afirmam delas: são natureza enquanto flores, são cultura enquanto adorno. Reforça-se agora o que já vinha de certa maneira sendo despertado desde o início, a dimensão estética da obra criada, e que será bem discutido na situação imediata quando se analisa a cultura no nível da necessidade espiritual. Oitava situação. Poesia. Inicialmente, o coordenador de debates lê pausadamente o texto projetado. Isto é uma poesia, de modo geral, afirmam todos. Caracteriza-se a poesia como popular. Seu autor é um homem simples do povo. Discute-se em torno de se a poesia é ou não cultura. É tão cultura quanto o jarro, dizem, mas é diferente do jarro. Percebem na discussão, em termos críticos, que a manifestação poética responde a uma necessidade diferente, cujo material de elaboração não é o mesmo. Depois de discutirem vários aspectos da criação artística, popular e erudita, não apenas na área da poesia, o coordenador relê o texto e o submete à discussão do grupo. Nona situação. Padrões de comportamento. Interessa-nos, com essa situação, analisar os padrões de comportamento como manifestação cultural para, em seguida, discutir-se resistência à mudança. O quadro apresenta um gaúcho do Sul e um vaqueiro do Nordeste brasileiro, vestidos cada um à sua maneira. Através de suas vestes, chegamos à discussão de algumas de suas formas de comportamento. Certa vez, escutamos em um círculo de cultura, em estado do Sul do Brasil, o seguinte: vemos aí tradições de duas regiões brasileiras, Sul e Nordeste, tradições de vestir, mas antes de se formar as tradições, houve uma necessidade de vestir assim, um com roupa quente, outro com roupa grossa de couro. Às vezes passa a necessidade, mas fica a tradição. A análise dessa situação, tanto quanto a das demais, era sempre muito rica. Obtinha-se o que se pretendia, a caracterização dos padrões de comportamento como uma manifestação cultural. Décima situação. Círculo de cultura funcionando, síntese das discussões anteriores. Esta situação apresenta um círculo de cultura funcionando. Ao vê-la, facilmente se identificam na representação. Debate-se a cultura como aquisição sistemática de conhecimentos e também a democratização da cultura, dentro do quadro geral da democratização fundamental que caracterizava o processo brasileiro. A democratização da cultura, disse certa vez um desses anônimos mestres analfabetos, tem de partir do que somos e do que fazemos como povo, não do que pense e queiram alguns para nós. Além desses debates, a propósito da cultura e da sua democratização, analisava-se o funcionamento de um círculo de cultura, seu sentido dinâmico, a força criadora do diálogo, o aclaramento das consciências. Em duas noites são discutidas essas situações, motivando-se intensamente os homens para iniciar, na terceira, a sua alfabetização, que é vista agora como uma chave para abrir a eles a comunicação escrita. Só assim a alfabetização cobra sentido. É a consequência de uma reflexão que o homem começa a fazer sobre sua própria capacidade de refletir, sobre sua posição no mundo, sobre o mundo mesmo, sobre seu trabalho, sobre seu poder de transformar o mundo, sobre o encontro das consciências. Reflexão sobre a própria alfabetização, que deixa, assim, de ser algo externo ao homem para ser dele mesmo, para sair de dentro de si em relação com o mundo como uma criação. Só assim nos parece válido o trabalho da alfabetização, em que a palavra seja compreendida pelo homem na sua justa significação, como uma força de transformação do mundo. Só assim a alfabetização tem sentido, na medida em que o homem, embora analfabeto, descobrindo a relatividade da ignorância e da sabedoria, retira um dos fundamentos para a sua manipulação pelas falsas elites. Só assim a alfabetização tem sentido, na medida em que, implicando em todo esse esforço de reflexão do homem sobre si e sobre o mundo em que e com o que está, o faz descobrir que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar e ajudar o mundo a ser melhor. Vejamos agora as 17 palavras geradoras escolhidas do universo vocabular pesquisado no estado do Rio e que se aplicaram também na Guanabara. Apresentámo-las, contudo, sem as situações existenciais em que eram colocadas, apenas como alguma das possíveis dimensões da realidade que eram analisadas quando das discussões das situações. Palavras geradoras. 1. Favela. Necessidades fundamentais. A. Habitação. B. Alimentação. C. Vestuário. D. Saúde. E. Educação. Repitamos nesse apêndice, em linhas gerais, com a palavra geradora favela, o que fizemos no quarto capítulo com a palavra tijolo. Analisada a situação existencial que representa em fotografia aspectos de uma favela em que se debate o problema da habitação, da alimentação, do vestuário, da saúde e da educação numa favela, e mais ainda, em que se descobre a favela como situação problemática, se passa a visualização da palavra com a sua vinculação semântica. Em seguida, um slide apenas com a palavra. Favela. Logo depois outro, com a palavra separada em suas sílabas. Fa-ve-la. Após, a família fonêmica. Fa-fe-fi-fo-fu. Segue-se. Va-ve-vi-vo-vu. Em outro slide, la-le-li-lo-lu. Agora as três famílias. Fa-fe-fi-fo-fu. Va-ve-vi-vo-vu. La Lé, Li, Ló, Lu. Ficha da descoberta. O grupo começa, então, a criar palavras com as combinações à sua disposição. 2. Chuva. Aspectos para a discussão. Influência do meio ambiente na vida humana. O fator climático na economia de subsistência. Desequilíbrios regionais do Brasil. 3. Arado. Aspectos para a discussão. Valorização do trabalho humano. O homem e a técnica, processo de transformação da natureza. O trabalho capital, reforma agrária. 4. Terreno. Aspectos para a discussão: dominação econômica, latifúndio, irrigação, riquezas naturais, defesa do patrimônio nacional. 5. Comida. Aspectos para a discussão: subnutrição, fome do plano local ou nacional, mortalidade infantil e doenças derivadas. 6. Batuque. Aspecto para a discussão: cultura do povo, folclore, cultura erudita, alienação cultural. 7. Poço. Aspectos para a discussão: saúde e endemias, educação sanitária, condições de abastecimento de água. 8. Bicicleta. Aspectos para a discussão: problema do transporte, transporte coletivo. 9. Trabalho. Aspectos para a discussão: processo de transformação da realidade, valorização do homem pelo trabalho. Trabalho manual, intelectual e tecnológico. Artesanato. Dicotomia: trabalho manual, trabalho intelectual. 10. Salário. Aspectos para a discussão: plano econômico, situação do homem. A. Remuneração do trabalho, trabalho assalariado e não assalariado. B. Salário mínimo. C. Salário móvel. 11. Profissão. Aspectos para a discussão: plano social, o problema da empresa, classes sociais e mobilidade social, sindicalismo, greve. 12. Governo. Aspectos para a discussão: plano político, o poder político, três poderes, o papel do povo na organização do poder, participação popular. 13. Mangue. Aspectos para a discussão: a população do mangue, paternalismo, assistencialismo, ascensão de uma posição de objeto dessas populações para de sujeito. 14. Engenho. Aspectos para a discussão: formação econômica do Brasil, monocultura, latifúndio, reforma agrária. 15. Enxada. Aspectos para a discussão: reforma agrária e reforma bancária, tecnologia e reforma. 16. Tijolo. Aspectos para a discussão: reforma urbana, aspectos fundamentais, planejamento, relacionamento entre várias reformas. 17. Riqueza. Aspectos para a discussão: o Brasil e a dimensão universal, confronto da situação de riqueza e pobreza, o homem rico versus o homem pobre, nações ricas versus nações pobres, países dominantes e dominados, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, emancipação nacional, ajudas efetivas entre as nações e a paz mundial. Nota final. No momento, no Chile, uma equipe interdisciplinar do Departamento de Investigações da Divisão de Estudos da Conselheria de Promoção Popular do Supremo Governo, de que fazem parte psiquiatras, antropólogos, psicólogos, urbanistas, economistas e sociólogos, inicia as primeiras experiências com resultados animadores com o método como instrumento de investigação psicossociológica. Observa-se desde já que tanto o investigador quanto os grupos, através de quem pretende o investigador pesquisar algo, funcionam como sujeitos da investigação. O sentido altamente catártico que tem o método, por outro lado, possibilita a apreensão de N aspectos que, possivelmente, não seriam percebidos em outras condições que não fossem de discussão de situações existenciais dos grupos. Na verdade, posto uma situação existencial diante de um grupo, inicialmente, a sua atitude é a de quem meramente descreve a situação, como simples observador. Logo depois, porém, começa a analisar a situação, substituindo a pura descrição pela problematização da situação. Neste momento, chega a crítica da própria existência. Isto foi dito, mais ou menos, por uma mulher residente em um conventilho, cortiço, de Santiago, na experiência realizada por um dos membros da equipe, Patrício Lopes. Gosto de discutir sobre isso, disse ela, referindo-se à situação representada, porque vivo assim. Enquanto vivo, porém, não vejo. Agora sim, observo como vivo. Esta equipe, dirigida no plano da divisão pelo psiquiatra e sociólogo chileno Patrício Montalva e coordenada pelo sociólogo francês Michel Marrier, publicará em breve os primeiros informes de seus estudos.